ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Felipe de Souza, com pesquisa musical de Cláudia Andreus. Um programa que vai ao ar todos os domingos pelas Web Rádio Cultura Online Brasil e Ciber Rádio Internacional Lusófona. As quatro coisas que não voltam para trás são a pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Pois é, gente, hoje o tema será o pensar. Porque, amigos ouvintes, quantas tragédias, rupturas e crises elas foram provocadas por palavras ditas em momentos e de formas inapropriadas. Pois é, bem, sucesso e bem-estar, elas estão umbilicalmente ligadas a pensamentos e ações positivas. Por exemplo, essa coisa de nós falarmos, isso é muito constante, né? muito pontual, se falar boa sorte, isso não é um pensamento positivo. O pensamento positivo atrai realmente aquilo que você pensou. Se você acrescenta, amigo ouvinte, o poder da palavra com sentimento, aí sim dá o pontapé inicial nesse processo. Por quê? Porque a energia, ela segue o pensamento. E o pensar é uma função que a natureza nos atribuiu. E então, amigos, a mente nos torna o quê? Humanos. E é o maior, inclusive, um dos maiores, eu diria até o maior poder de que fomos dotados como seres humanos. Então, o estado dos nossos pensamentos, ele irá determinar a nossa vida. E a vida, ela muda quando os pensamentos mudam. Então, não é necessário saber que a mente tem poder, mas, de qualquer maneira, ela funciona. Seja para o bem ou seja para o mal. Você não gosta da vida que leva? Muda a sua maneira de pensar. Porque, realmente, a energia, ela segue o pensamento. Revise suas crenças, suas ideias. Porque se você for procurar um emprego pensando eu não vou conseguir, você imediatamente você está baixando um decreto. É, um decreto. E a vida obedece. E você não consegue o emprego. E não consegue o emprego porque a palavra tem o poder de fazer o pensamento concretizar a ação. Por exemplo, como eu vos falei, boa sorte. Boa sorte não é um pensamento positivo. Porque, como também eu vos falei, o pensamento positivo atrai aquilo que você pensou. Então você pode estar pensando boa sorte, pode estar falando boa sorte, mas não estar pensando realmente na boa sorte que está desejando. Então quando você acrescenta o poder da palavra, junto com o sentimento, aí sim você dará o pontapé inicial nesse processo de sucesso. Então, com a palavra, realmente você cria o quê? Você cria um ambiente. O ambiente onde vivem você e as pessoas que o cercam. Então, sem ter noção desse poder, por vezes as pessoas atiram palavras para todos os lados, como fósforos acesos, né? Palavras e fósforos que como fósforos, elas provocam incêndios em casa, no trabalho e entre os amigos. Então, amigos, quantas tragédias, rupturas e crises não foram provocadas por palavras ditas em momentos inapropriados e de formas inapropriadas? Então, amigos, vigiem seus pensamentos, escutem suas palavras, porque a palavra positiva, ela realmente nutre. A palavra positiva, ela traz reconhecimento. Então, um pensamento desejando o bem aos outros se transforma realmente, então, numa força iluminada. Uma força iluminada para a pessoa a quem você desejou o bem e um guia para a sua vida. E um guia, se você for constante nisso, um guia para toda a sua vida. Então, nunca maldiga. Nunca maldiga porque a energia negativa, ela enche o ambiente de códigos energéticos negativos. Códigos que atraem para a sua vida somente coisas ruins, desgraças, tragédias e, sobretudo, má sorte. Se você for jogar na loteria pensando que é difícil acertar, você não vai acertar nunca. Não estou somente uma piadinha no meio da conversa séria. Então, bendiga. Bendiga porque a bênção, ela une o bendito com as esferas superiores da consciência. Isso faz o quê? Isso faz atrair para a vida tudo de bom, tudo de bonito, tudo de verdadeiro. Porque somente o que é verdadeiro e sentido como verdadeiro, realmente pode ser bom e pode ser bonito. E acreditem, somente cada um de nós é responsável pelos seus pensamentos. Os pensamentos são como raios, raios que partem da pessoa que pensa e vão para outras regiões. Outras regiões onde podem afetar outras pessoas. Então nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal que esses pensamentos, traduzidos em palavras, também possam proporcionar, ou até, por vezes, somente eles sozinhos. Então observe todos os dias o estado do seu pensamento e, sobretudo, dos seus sentimentos. E nunca saia da rua antes de realmente refletir sua vida e se examinar como é que está o seu dia, como é que estão os seus pensamentos hoje, como é que você se levantou. E se você se levantou com pensamentos negativos, né, tente de corrigir e colocar pensamentos positivos no primeiro passo que der fora do quarto. Então, nós temos que afastar todos os pensamentos negativos. Nós temos que atrair os pensamentos positivos. Então, pense em fazer o bem. Pense em fazer o bem e sinta-se grato pela vida. Isso é importantíssimo, porque realmente, né, hoje se fala muito, e não só hoje, como já se falava também na minha mocidade, que em mudar o mundo, né? Lembram dessa aí? Nós vamos mudar o mundo. Eu me lembro disso aí quando eu escutava os Beatles e os Rolling Stones, né? E a gente gostava muito daquele movimento hippie daquela época, e o tema era esse, vamos mudar o mundo. Infelizmente, não sei se para melhor ou para pior, e mudou mesmo. Mas, então, como eu vos falei, se quiser mudar o mundo que você tem que pensar no mundo que você quer. E você vai construir um mundo pequenininho, só seu, mas do jeito que você quer. E talvez, então, assim você possa contagiar a sua família, a sua comunidade, a sua cidade, através de um bom projeto, né, social, até o seu país. E por que não até a humanidade? Continuem conosco, fiquem por aí, obrigado pela audiência. Noite de domingo volta já já. E nós vamos falar então, no próximo bloco, sobre essa inteligência emocional e a competência essencial. Porque este realmente vai ser o tema principal do nosso programa de hoje. Né? Eu quero dar um abraço ao Ivan e ao Omar. Eles realmente tiveram problemas lá com energia. Né, faltou um vento muito forte que aconteceu lá e aconteceu aqui também. Aqui nós não ficamos sem energia, mas em Guarulhos ficou sem energia das 15h30 até cerca das 18h30, quase 19h. Bem, fiquem por aí, vamos ouvir uma musiquinha e a seguir a gente volta já. A gente vai ouvir, para descontrair um pouquinho, Canta Canta Minha Gente com Martinho da Vila e depois Pensamento com Cidade Negra. Fiquem por aí, a gente volta já já. E obrigado pela vossa audiência, essa audiência maravilhosa que vocês me proporcionam todos os domingos.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, que já tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar,
que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar,
que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um passo do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é sendo o sol nascer quadrado.
Que a vida vai melhorar.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Fiquem por aí. Muito obrigado pela vossa audiência e a gente volta já já.
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento.
Pois é, de volta então. E é mais ou menos por aí, passa por onde, que eu te ajudarei. Mas vamos lá então, falar um pouquinho sobre esse tal negócio de inteligência emocional. Pois é, amigos, bem, vamos iniciar explicando o que é. Realmente, inteligência emocional é a capacidade de percepção de nossos sentimentos. E a partir dessa percepção, nós temos a condição de saber lidar com eles, dominando-os quando negativos, desenvolvendo quando positivos, de modo a quê? De modo a se conquistar o equilíbrio emocional. Então, esse equilíbrio nos irá permitir a motivação para uma vida mais harmonizada. E essa capacidade de autopercepção, ela também proporciona a percepção dos sentimentos dos outros. Isso é muito importante. E acaba por nos habilitar a sermos também competentes em nossos relacionamentos interpessoais. Nós podemos, inclusive, dividir didaticamente a inteligência emocional em dois tipos de inteligência. A inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal, ela se refere às habilidades pertinentes à própria pessoa. Ou seja, a inteligência intrapessoal é a base da inteligência emocional. E ela é desenvolvida a partir de três condições básicas, que são o autoconhecimento, o autodomínio e a automotivação. Mas aqui nós iremos dar ênfase maior a esse tipo de inteligência. Isso pelo facto de ele ser a base da inteligência interpessoal. E também pelo facto de a maioria das pessoas ter uma grande dificuldade em desenvolver esse tipo de inteligência. Num próximo programa, quem sabe, nós estaremos desenvolvendo então a inteligência interpessoal, porque realmente é um assunto complexo e tem que ser abrangido de uma forma ampla. Não caberia nesse programa porque até seria cansativo. Mas no próximo programa, eu inclusive peço que tomem nota e me lembrem, tá, no próximo programa, então, a gente falar sobre inteligência interpessoal. Então agora nós vamos falar, como eu falei, vamos dar foco à intrapessoal. Então vejamos as características gerais de cada condição de inteligência intrapessoal. O autoconhecimento, amigos, nada mais é do que o antigo axioma ensinado pelos mais antigos filósofos, como Sócrates, que afirmou: conhece-te a ti mesmo. E isso significa o quê? Isso significa ter consciência de si mesmo, ter a percepção dos próprios sentimentos, ou seja, conhecer o sentido da própria vida. Então, fazer uma avaliação realista e otimista das próprias capacidades, isso de forma a desenvolver o autoencontro. Autoencontro que é o gerador da autoestima e da autoconfiança, é de suma importância. Porque o autodomínio, ele é resultado do quê? Ele é resultado do autoconhecimento. Então, a partir da autopercepção, nós podemos ter o domínio dos nossos sentimentos, lidar com as próprias emoções, transmutando aquelas que são inadequadas, né? Ao invés de até de reprimi-las, o que não é bom, mas sim substituindo-as por emoções condizentes com uma postura proativa diante da vida. Isso significa desenvolver o quê? Desenvolver o equilíbrio emocional. E desenvolver isso para quê? Para poder ter uma vida mais harmonizada, uma vida que somente pode ser feliz, que eu costumo falar que esses momentos felizes são momentos acumulados, mas que realmente proporcionam esse equilíbrio emocional, a possibilidade de ser feliz. Então, a automotivação significa estar motivado para a vida. E essa automotivação também é resultado do quê? Do autoconhecimento. Autoconhecimento que gera o quê? A percepção do verdadeiro sentido da vida, que eu falei lá atrás. Então, quando nós percebemos a vida em seu sentido verdadeiro, nós utilizamos os sentimentos de entusiasmo, perseverança e um esforço continuado. Tudo isso para quê? Para conquistar os nossos objetivos e conquistá-los de uma forma bem direcionada, de uma forma segura. Porque aí sim, nós estamos realmente encontrando o sentido da nossa vida. Já a inteligência interpessoal, ela se refere a quê? Ela se refere às habilidades de relacionamento com as outras pessoas. Então, como eu vos falei acima, isto tem como base a inteligência intrapessoal, sendo inclusive uma consequência natural dela. Porque quando temos bem desenvolvidos o autoconhecimento, quando nós temos bem desenvolvido o autodomínio e, sobretudo, a automotivação, nós nos relacionamos bem com as demais pessoas. Pois essa habilidade, ela não é outra senão o fruto do bom relacionamento com nós mesmos. Isso tem como características duas condições básicas, que vocês já devem ter ouvido falar. É a empatia e aptidões sociais. E o que é a empatia? A empatia é o movimento da solidariedade, que significa sentir com os outros, ter compaixão e compreender os sentimentos dos outros. E aptidões sociais significam o quê? Aptidões sociais significam lidar-se bem com as emoções nos relacionamentos, né? Interagir com facilidade, utilizar essas habilidades para liderar, para solucionar conflitos, para estabelecer vínculos de cooperação, especialmente de cooperação e trabalho em equipe, e saber conviver então com as pessoas de uma forma tranquila, né? Vendo a vida de uma forma proativa. Então nós utilizamos o termo competência essencial ao invés da competência emocional, pois aqui nós percebemos que, de facto, dentro de uma abordagem psicológica transpessoal, o termo essencial é bem mais apropriado. Porque competência essencial é o quê? É a capacidade de agirmos inteligentemente, isso de uma forma proativa, né? Utilizando o autoconhecimento, o autodomínio e a automotivação, de modo a estabelecer um sentido profundo para a vida. Isso no movimento de autoamor. Autoamor, muito importante. E a partir desse movimento, nos relacionarmos bem com os outros. Através do quê? Do aloamor. Então, amigos ouvintes, competência essencial é fruto do amor essencial. O amor essencial que nos leva a amar a nós mesmos e aos outros como a nós mesmos. Como eu vos falei, este assunto é bem abrangente e eu espero até num próximo programa voltar a ele. Porque realmente a vida é como um cofre, só que com muito mais números. Existe uma combinação correta de pensamentos e ações que nos irá levar a conseguir quase tudo o que realmente nós quisermos. E se então você puder descobrir essa combinação e se dedicar a procurá-la, o sucesso é inevitável. Fiquem por aí. Obrigado pela vossa audiência. Você está com o programa Noites de Domingo na Cultura Online Brasil. Nós vamos ouvir agora o Fala Manso interpretando Chota da Alegria, Deixa Entrar, Paciência Faz o Monge e Decola, para animar a nossa noite de domingo.
Se um dia alguém me mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar. Ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa? Copo d'água, dance o shot da alegria.
quero mais. Na vida dá-se um jeito de se ganhar respeito e muito mais. Que dança é essa? Dança pobre, dança rico, chega mais pra ver. Vamos nessa, que eu tô afim de conhecer aquela gente grande, gente amiga, gente a quem dedico essa nossa canção. Aquela gente que não tem saída e a melhor pedida é cantar então. Deixe entrar as batidas no seu coração. Deixe entrar, talvez cantar seja a solução. Deixe entrar as batidas no seu coração. Deixe entrar, pois talvez cantar pode ser sua solução. Não é defeito, até aproveito mais. Na vida dá-se um jeito de se ganhar respeito e muito mais. Que dança é essa? Dança pobre, dança rico, chega mais pra ver. Vamos nessa, vamos nessa, que eu tô a fim de conhecer aquela gente, prode gente amiga, gente é quem dedica essa nossa canção. Aquela gente que não tem saída e a melhor pedida é cantar então. Deixe entrar as batidas do seu coração. Deixe entrar, talvez cantar seja a solução. Deixe entrar as batidas do seu coração. Deixe entrar, pois talvez cantar pode ser sua solução. Deixe entrar as batidas no seu coração. Deixe entrar, talvez cantar seja a solução. Deixe entrar as batidas do seu coração. Deixe entrar, pois talvez cantar pode ser sua solução.
Com a certeza no olhar que seu hangar. Sempre na vida a gente muito espera, que quando chega dá pra ver de longe. E é nessa hora o coração que berra, paciência faz o monge. Sempre na vida a gente muito espera, que quando chega dá pra ver de longe. E é nessa hora o coração que berra, paciência faz o monge. Paciência faz o monge. Paciência faz o monge. Paciência faz o monge. Pergunto para a penicera, a penicera, a penicera, se alguém no mundo do meu jeito será, jeito será, jeito será. Sempre na vida a gente muito espera, que quando chega dá pra ver de longe. E é nessa hora o coração que berra, paciência faz o monge. Sempre na vida a gente muito espera, que quando chega dá pra ver de longe. E é nessa hora o coração que berra, paciência faz o monge. Paciência faz o monge. Paciência faz o monge. Paciência faz o monge.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Fiquem por aí, nós vamos continuar falando sobre pensamento no próximo bloco. Voltamos já.
Atenção, senhores passageiros, com destino a qualquer lugar, embarque em qualquer portão e boa viagem. Decola!
Tudo começou, voa comigo e mostra, você sempre disposta. Já de cara aceitou, sempre me ensinou, vale essa vida aposta. Voa pro que mais gosta, me incentivou. Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha eu não volto se eu não consegui. Faz muito tempo e eu aqui de volta. Opa, tem tanta gente boa por aí, com essa missão que é de fazer sorrir. Felicidade, essa é a minha escola. Bora que o vento não me derrubou, e a turbulência por aqui passou. Aproveita e decola, atrás do meu sonho, meu amor. Vou atrás, levo amor, alegria, paz. Decola, eu quero é mais. Voa na vida aposta, voa pro que mais gosta. Já de cara aceitou, sempre me ensinou, vai nessa vida aposta. Voa pro que mais gosta, me incentivou. Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha eu não volto se eu não consegui. Faz muito tempo e eu aqui de volta. Oh pai, tem tanta gente boa por aí, tanta missão que é de fazer sorrir. Felicidade, essa é a minha escola. Bora que o vento não me derrubou, e a turbulência por aqui passou. Aproveita e decola, atrás do teu sonho, meu amor. Vou atrás, levo amor, alegria, paz. Decola, eu quero. E a turbulência por aqui passou. Aproveite e decola, atrás do teu sonho, meu amor. Vou atrás, levo amor, alegria, paz. Decola, eu quero é mais. Muito mais. Decola.
Pois é, gente, voltando então com o nosso programa Noites do Domingo. Obrigado a todos aqueles que estão chegando por aqui agora. E vamos falar sobre isso, precisamente esse negócio de decolar, né? Ou de manter-nos no chão sem voar. Porque realmente nós somos criaturas de hábitos. Hábitos que muitas vezes, né, nós mantemos também no pensamento. Eu vou iniciar falando sobre isso, porque o tema de hoje é pensamento e inteligência. Eu vou começar falando sobre, nesse bloco, focando os pensamentos negativos. Como é que eles se enraizam? Eles se enraizam porque realmente, amigo, nós somos criaturas de hábitos. E é por isso que rapidamente, né, nos acostumamos a uma certa maneira de fazer as coisas. Uma certa maneira particular de pensar, uma certa maneira particular de sentir, uma certa maneira particular de agir. Nós construímos hábitos de pensamento, isso de acordo com o que vamos pensando. Porque um hábito pode ser estabelecido de maneira surpreendentemente rápida e muitas vezes também dentro de algumas semanas. Nós tendemos a pensar sobre nós mesmos e acerca das nossas vidas de uma certa maneira. E os nossos pensamentos seguem um caminho que se torna familiar para nós. Se temos o hábito de pensar negativamente sobre nós mesmos, nós podemos desenvolver o quê? Depressão, falta de motivação para sair dessas formas depreciativas de pensar, entre outras coisas. Os sentimentos de letargia e apatia que acompanham esse estado de espírito realmente podem ser devastadores. O problema de um ciclo negativo de pensamento é que, uma vez que o hábito do pensamento negativo ele se estabelece, ele influencia enormemente, amigos ouvintes, a forma como agimos e, sobretudo, a forma como reagimos na maioria das situações. E, com isso, o efeito cumulativo de muitos pequenos pensamentos negativos, cada um que, a nosso ver, nos aparece ser insignificante, realmente é o que faz instituir, eu poderia dizer, uma estrutura mental especializada na negatividade e fazendo com que se crie redes neurais, né, especializadas na avaliação negativa de grande parte das situações em nossas vidas. Porque, dia após dia, se nós formos fazendo avaliações negativas acerca da grande maioria das situações com que nos deparamos, ou pensamos de forma também depreciativa acerca de nós, ou então se tivermos pensamentos negativos acerca das nossas qualidades e desempenhos, é o suficiente para nos arrastar drasticamente para o quê? Para a autossabotagem. Já falei sobre isso aqui no programa diversas vezes. Pensamentos como, por exemplo, eu não vou, eu não iria gostar, eu não gosto, eu não sei porque essas pessoas estão sendo boas para mim, se eu tentar isso, eu vou estragá-la. Eu não posso fazer isso. Eu sou tão pouco atraente e me pergunto por que é que ela me convidou. Não é? Então, cada pensamento, amigos ouvintes, aqueles pensamentos que aparentemente não nos parecem sem importância, realmente eles têm um efeito condicionante. E os pensamentos, eles contribuem para quê? Para o nosso hábito geral de pensar. E isso sobre quem? Sobre nós mesmos, sobre o que nos rodeia, sobre as outras pessoas. Então, se repetidamente nós instituirmos o hábito de pensamento negativo, não é de admirar que passamos a nos sentir menos felizes. E também, o quê? Menos confiantes. Afetando o quê? Afetando depreciativamente a nossa autoestima e, sobretudo, a nossa perspectiva de futuro. Vamos alimentando o quê? A ansiedade com os pensamentos negativos. Inibindo o quê? Inibindo raciocínios virados para a solução do problema. E provendo o quê? Provendo o pensamento catastrófico. Então, usualmente, nós não temos a noção real e total do impacto negativo que os pensamentos negativos têm na nossa vida. Mas a realidade é que, pensamento após pensamento, nós vamos construindo um padrão destrutivo de pensar. Então, amigos ouvintes, creiam, e eu já vos falei sobre isso, que os pensamentos negativos são como ervas daninhas insidiosas. E pior, de crescimento lento, mas enraizando-se em nós, fortemente, com raízes profundas, sem nosso conhecimento e às vezes até sem consciência. Então nós devemos adotar o quê? Nós devemos adotar o hábito do pensamento positivo e do pensamento de qualidade. Nós devemos aprender, amigos ouvintes, a monitorizar e a ganhar consciência acerca dos pensamentos negativos que aparecem na nossa mente. Nós não podemos ignorá-los. Eles, a princípio, eles podem parecer pequenos e insignificantes, como eu falei, mas são uma armadilha. São uma armadilha porque tendem a se acumular e a prejudicar todo o nosso modo de pensar. Então nós, quando criamos o hábito de pensar positivamente, o resultado é um sentimento geral de otimismo, de bem-estar e de elevada confiança. Outros benefícios são acrescidos, como o crescimento pessoal, uma maior motivação para as coisas, energia e, sobretudo, alegria de viver, além de uma sensação geral de estar e viver plenamente os acontecimentos da nossa vida. Então, utilizar o pensamento positivo nem sempre ele está relacionado apenas a nos sentirmos bem. Porque, mesmo até perante situações de perda, situações de catástrofe, situações de infortúnio, é possível pensar de forma positiva, acreditem. E isso é possível se nós interpretarmos o pensamento positivo por aquilo que ele, na verdade, representa em termos de utilidade de raciocínio. E a utilidade de pensarmos de forma positiva perante algumas dificuldades da vida tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade de utilizarmos os nossos recursos, experiências de vida, autoconhecimento, formas de relacionamento com os outros, crenças, estratégias mentais, valores, entre outros. Ou seja, orientados para quê? Para a solução do problema, para a situação e até mesmo para a perda. Então, quando nós adotamos o hábito de pensar positivamente, certas coisas construtivas começam a acontecer. Nós passamos a nos sentir mais confiantes, começamos a lidar melhor em situações estressantes. Nós poderemos desenvolver uma visão mais otimista sobre a vida e, sobretudo, começar a aproveitar mais a vida. Nós podemos nos tornar mais alegres. Nós podemos encontrar formas mil de nos motivarmos. Coisas que antes, né, muitos de nós pensávamos ser impossíveis de realizar. E com esse pensamento positivo, elas podem sim começar a aparecer mais ao alcance da realização. E com isso você vai começar o quê? Vai começar a querer experimentar coisas novas, experimentar coisas desconhecidas. E por quê? Por acreditar que consegue promover ações que o colocam no caminho do sucesso ou então no alcance dos seus objetivos. Você vai começar a achar mais fácil fazer novos amigos. Isso provavelmente devido à sua tolerância com as outras pessoas ter aumentado e também devido ao facto de que de você poder se sentir mais feliz consigo mesmo. Bem, gente, eu quis somente explicar o impacto enriquecedor de que nos beneficiamos quando nós construímos pela força do hábito uma estrutura mental positiva. Porque o que diferencia os homens dos animais nada mais é que senão o pensamento, a inteligência. Mas também o que diferencia os homens entre si é a qualidade do seu pensamento e a qualidade da sua inteligência. E para melhorar essa qualidade, nós inventamos o quê? Inventamos a educação, a psicologia, a literatura, a poesia. Sim, nós temos essas ferramentas para melhorar a nossa faculdade de pensar. Mas, por outro lado, algo nos atrapalha. O quê? Os excessos. As mídias viradas, essas mídias que estão aí assim, que nos entram na sala, que nos entram nos ouvidos, né? que disputam nosso interesse, as notícias frescas e requentadas, né? Que se acumulam em nosso bufê mental, esperando a análise mais cuidadosa que nunca virá, né? E as informações de múltiplas fases que esperam ser analisadas e absorvidas, isso tem o poder de provocar o curto-circuito, né? Que quase nos transforma em paralíticos mentais. Paralíticos mentais quase claudicantes nos pensamentos, vacilantes nas respostas e, sobretudo, o quê? Inseguros nas decisões. Então, nessas horas de exageros, que vocês entenderam bem onde eu quis chegar, O certo é tirar o quê? O pé do acelerador mental. Raspar os excessos e focar. Os cientistas não chamam essa prática de isolar e pensar. Ou seja, nós isolamos o assunto que nos interessa e o pensamos do meio poluído. E então aí sim, nós conseguimos vê-lo com mais clareza. E é isso que eu costumo chamar de pensar bem. Porque quando no meio de uma confusão, alguém se me cerra os olhos, olha para baixo em um pequeno ângulo e diz, pensando bem, é isso aí sim, eu acredite, ele acabou de isolar o assunto que o interessa. E se lembrou do quê? Dos excessos. Se lembrou daquilo que não lhe interessa. Então, nesse momento, amigos ouvintes, a nossa capacidade de análise, ela aumentou consideravelmente. E é bom escutar o que ele tem a dizer. Porque pensar é fácil, comum e rotineiro. Porque pensar, amigos, é biológico. Pensar bem exige consciência, exige serenidade, exige preparo. Porque pensar bem é mental. Porque pensar bem é pensar e repensar. Porque todo mundo pensa, mas nem todos pensam bem. Porque pensar bem é vestir o escafandro de interesse e ir fundo em uma questão que até então era tratada superficialmente. E quando mergulhamos nessa forma de pensar, nós vamos ver outro mundo. E o que nós vimos hoje são superficialidades. Parece que as pessoas, as próprias mídias, se interessam em nos tornar supérfluos, em nos tornar pessoas habituadas a descartar, a não ir fundo na interpretação das coisas da vida. Né? Nós precisamos, sim, dar um mergulho na realidade. Porque a metáfora do mergulho, inclusive, ela é bem apropriada neste caso. Eu me lembro que quando eu me deixei pela primeira vez engolir pelo mar, né? Eu já sabia nadar, né? Mas sabia nadar, mas não essas coisas, né? Eu, lógico, fazia barulho com o braço e com as pernas e conseguia, né, me manter alguns minutos, alguns segundos, né, flutuando. Mas eu aprendi a nadar. E eu fui fazer um curso de mergulho, um curso lá na Costa da Caparica, né? Eu morava em Almada e a minha praia era a Costa da Caparica. E realmente, quando eu fiz o primeiro mergulho, eu percebi que eu estava entrando num novo mundo. Uma dimensão diferente, uma dimensão fascinante, com uma lógica própria. E até então, uma lógica que um mundo diferente que para mim eu desconhecia. Ainda bem que ainda era jovem nessa época, um jovem até ávido por conhecer, sempre fui. Então, ao voltar para o barco, o instrutor ele quis conhecer o meu sentimento. E eu somente lhe disse, lembro bem até hoje, eu quando vi aquele mundo lá embaixo, eu tive a impressão que eu estive com os olhos fechados até agora. Era realmente o que eu estava sentindo de verdade. Porque então pensar bem é mais ou menos parecido com isso. É abrir os olhos para uma realidade que não enxergávamos direito, porque não olhávamos só para ela. Muitas vezes nós teimamos em tentar entender a vida transformando nossa atenção em um caleidoscópio cujas peças formam imagens diferentes a cada instante, e não temos à nossa frente uma realidade. O que é que nós temos? Nós temos várias realidades que não são propriamente a nossa realidade. E aí paramos. Descartamos. Porquê? Porque não sabemos qual é a realidade escolher. Então, nessa hora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pensar bem. Pense bem em tudo aquilo que eu falei hoje nesse bloco sobre o que é pensar bem. Bem, e sobre o pensar bem, eu vou tomar uma aguinha para pensar melhor. Fiquem por aí. Obrigado pela vossa audiência. Noites de domingo volta já já. Agora vocês vão ficar com o grupo Revelação e também com o Jorge Aragão. O Revelação vai cantar para vocês, está escrito, e deixa acontecer. E o Jorge Aragão vai trazer para nós conselho e sorri. Continuem conosco, nós voltamos já já. É vapt-vupt, o tempo todo uma maguinha, né? E a gente vai falar sobre um gênio que para mim sempre foi gênio, que publicou as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um personagem central de Um Homem Comum, um homem que estudou Direito em Coimbra, que teve um cargo público, que tentou ser ministro, mas não teve sucesso, que investiu tempo e dinheiro com a criação de um impasse que não deu certo, nunca se casou, não teve filhos e morreu angustiado. É, vamos falar sobre isso. É uma história interessante, eu acho que vocês vão gostar. Fiquem por aí, é VaptVupt.
Palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, pra que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo, e muita calma nessa hora, e deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Vamos na mão! Pega essa cabeça, vem do pé e vai na fé. Olha só que você vem embora. Se na vida, fala na mão, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente, meu amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar o sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
Amor, encontre a gente. Nosso prazo vai eternizar. Deixa acontecer. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade, quando está distante de mim. Fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito, eu não estou duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o mal na sua vida. Deixa acontecer. Toda vida, eternidade, quando está distante de mim. Fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito, eu não estou duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer.
Como o ditado diz, o meu conselho. viver. Deixe de lado esse baixo astral, esse cabelo.
Sendo assim, será vital
para o teu coração.
É ligar a experiência
e aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Pra que se lamentar? Em tua vida
pode encontrar
quem te ame com toda a força e a dor. Assim tudo virá.
Horas e 13 minutos.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Fiquem por aí, nós vimos, voltamos já já, falando então sobre razão e sandice. De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos continuar falando em pensar bem e falando sobre a razão e a sandice. Bem, amigos ouvintes, que Machado de Assis foi um gênio, eu acho que ninguém duvida, não é verdade? Porque Machado de Assis, com a sua obra, ele colocou a literatura brasileira em um novo patamar. No ano de 1881, o Machado publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nesse livro, o personagem central é um homem comum que estudou direito em Coimbra, que teve um cargo público, que tentou ser ministro sem sucesso, que investiu tempo e dinheiro na criação de um emplasto que não deu certo, um homem que nunca se casou, um homem que não teve filhos, um homem que morreu angustiado. Brás Cubas, eu tinha um amigo chamado Quincas Borba. Tinha uma namorada chamada Eugênia e uma amante chamada Virgília. E esse Quincas Borba morreu aos 64 anos e só realmente entendeu a vida depois da morte. E foi quando ele parou então para pensar bem. Então, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis inaugurou o tal realismo psicológico. E o foco central desse romance, que eu não leio, mas até aconselho a ler, não é a vida da sociedade, a descrição da sociedade, das paisagens ou das pessoas. Nesse livro não interessa quem são os personagens, e sim a forma como eles sentem, como eles se relacionam com as suas circunstâncias, poderíamos dizer. Então o foco de Machado de Assis nesse livro é o interior das pessoas, os seus dilemas existenciais, as suas contradições emocionais. Não interessa o pacto mundano, e sim a vida interior, a alma humana. Ou seja, a marca registrada desse enredo é que ele é contado por um defunto. Brás Cubas dedica a obra ao primeiro verme que comeu sua carne. E em um dos capítulos do defunto, o autor, e não autor defunto, é bom esclarecer aqui, ele cria dois personagens antagónicos que, segundo ele, costumam nos transformar em suas moradas, a razão e a sandice. Porque só depois de morto, Cubas consegue dar força à razão para que esta expulse a tal sandice da sua casa. Porque ele nos fala o seguinte: disse a razão à sandice, quando esta lhe perguntou, ou quando esta lhe pede apenas um espaço no sótão da casa, ou seja, um cantinho lá na nossa consciência. Eu estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que é que você quer? O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí à sala de visitas, e aí tomar conta do resto da casa. O que sandice respondeu: está bem, mas deixe-me ficar um tempo mais, eu estou na pista de um mistério. E perguntou: que mistério? O da vida e o da morte. Eu peço-lhe só uns minutinhos. E nisso a razão pôs-se a sorrir. Vai ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E dizendo isto, travou-lhe os pulsos e arrastou-a para fora. E depois entrou e se fechou. A sandice ainda gemeu algumas súplicas, grunhiu algumas zangas, mas desenganou-se depressa. Deitou a língua de fora, em ar de surriada, e pois foi andando. Dentro de Brás Cubas, a razão já tinha cedido espaço à sandice outras vezes. E desta vez, foi como se ela tivesse dito: pensando bem, chega de lhe dar guarida. Pensando bem, estou cansada de você. Pensando bem, a nossa relação termina aqui. Pensando bem, o mundo moderno valoriza as pessoas que pensam melhor. Então, a lógica aplicada à tomada de decisões, a veracidade do raciocínio para resolver problemas intrincados, e também uma memória capaz de recuperar factos e nomes com rapidez, são qualidades admiradas e até qualidades cultuadas. Porque as emoções, realmente, elas são importantes. Mas são importantes desde que estejam sob o controle do pensamento. A famosa que eu já vos falei hoje, inteligência emocional. Então a vida é uma comédia para os que pensam e realmente também é uma tragédia para os que sentem. E quem fala isso não sou eu, é o escritor inglês Oráculo Walpole. Então, será verdade isso mesmo? Será que pensar significa que a razão deve escravizar a emoção e também o pensamento acorrentar o sentimento? Não. Realmente não se trata de uma disputa entre a razão e a emoção, mas se trata sim entre a razão e a não razão, aquela que Machado de Assis chamou de sandice. Eu prefiro muito mais Machado de Assis a que esse prepotente oráculo Walpole fala sobre, né, sobre emoção. Então, pensando bem, quer dizer, organizar o pensamento não significa apenas pensar e não sentir, né? Até porque o sentimento é o gatilho do pensamento. Então nós pensamos nossa vida prática porque sentimos nossa vida interior. Pensamos a engenharia porque ela facilita a vida. E sentimos a poesia porque ela justifica a vida. Nós pensamos a agenda para quê? Para evitar a ira do tempo e apenas sentir as suas benesses. Então pensar bem, amigos ouvintes, significa o quê? Significa ampliar a consciência e a capacidade de análise. Significa aprofundar a visão, como aquele mergulhador, né, que eu fui, que parecia estar de olhos fechados até então. Significa aumentar o interesse pelos sinais da vida, né, usando uma lupa para concentrar a energia e conseguir acender o fogo do conhecimento. Significa perceber que as ciências, as artes, as filosofias, elas são companheiras interdependentes. Companheiras que são em equipe, elas conseguem, de facto, dar clareza ao mundo. Então, amigos, paremos um pouco. Apelemos do bom do motorneiro louco, contratado pela mídia que define o sucesso e pensa bem, ou pelo menos diz que pensa bem. Vamos pensar nos valores reais, vamos pensar na amizade, vamos pensar na verdade, vamos pensar na justiça, mesmo que ela não exista, mas o nosso pensamento é tão forte que passará a existir. Vamos pensar no trabalho, porque ele dá dignidade e alegria. Além também nos dá o pagamento para pagar as contas no final do mês. Vamos pensar na felicidade construída pela razão, a pedido de quem? Da emoção. Vamos pensar na plenitude da existência e na infinitude da vida. Vamos pensar nos sentimentos daqueles que você ama e que também nos amam. Vamos pensar no amor, mas sobretudo, vamos pensar muito bem. Fiquem por aí. Obrigado pela vossa audiência. Noite de domingo, eu volto já. Agora é rapidinho. Nós vamos ouvir só duas músicas. Nós enverga, mas não quebra. E que pescar é nada para animar a nossa noite de domingo. É vapt-vupt. A gente volta já já. Pois é, no programa de hoje, então, nós abordamos dois assuntos interessantes. O pensar e a competência emocional, que eu acho que são assuntos que nós teremos que retornar, dada a quantidade de interação que nós tivemos nos pedindo para aprofundar o assunto. Fiquem por aí, a gente volta já já. Num outro programa nós iremos abordar.
Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus um burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. Juntei a praia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem convocada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. Que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. Juntei a praia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não ponho a cara pra fora, nem jogo a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. Que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. E pescar que nada.